Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, dessa vez em formato colônia de férias. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná.
E eu sou Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC.
Pessoal, semana passada falamos de instituições, hábitos e instintos. E hoje a gente vai trabalhar um pouco o resultado dessas interações entre instituições, hábitos e instintos, né? Mais especificamente, vamos trabalhar aqui classe ociosa, emulação, consumo conspícuo e ócio conspícuo, elementos que são centrais para a teoria institucionalista, mais precisamente para a teoria institucionalista webleniana, né?
Um lembrete, né? Eu acabei o último episódio, né, falando sobre essa contradição, né, que pode haver entre instintos e instituições, né? Ou seja, e quando as instituições, na verdade, elas criam hábitos de pensamento que são absolutamente contrários aos nossos instintos. E aí que tá isso, Veblen, cientificamente, então ele usa um linguajar científico que eu acho adequado, né, que é chamar essas instituições de instituições imbecis. É? Ou seja, aquelas instituições que nos afastam dos nossos objetivos mais internos, né? Mais antigos, que é, por exemplo, o trabalho, né? O trabalho eficaz, né? Trabalhar para os outros, trabalhar para que a sociedade avance, para que a sociedade esteja melhor. E aí, o governo vai falar, sim, mas na história da humanidade, que ele conta a história institucionalista, surge, né, em um momento, numa fase, né, ele está usando isso, ele tira do Morgan, que é o mesmo Morgan que o Engels tira certas perspectivas ali, e ele vai dizer, olha, tem um certo momento ali que ele chama a fase bárbara, né, o barbarismo, que surgem instituições, lembra, instituições que alimentam hábitos de pensamento, que na verdade nos afastam daquelas que são os nossos instintos mais antigos, que são os instintos que têm uma origem coletivista. Os instintos são fundamentalmente coletivistas. Até o William Dugger fala, né, que nós estamos, para o Veblen, nós somos anarquistas em potencial. Né? Os seres humanos são anarquistas por natureza. Né? Agora, que são essas instituições imbecis? Surgem essas instituições imbecis no barbarismo com a emergência da classe ociosa.
E é muito legal como o Veblen faz isso, porque ele vai fazendo meio que um contar regressivo da história, né?
Legal!
Ó, veja, no estado da arte das coisas aqui onde eu tô, tem essa classe aqui que tem essas características que, fundamentalmente, o que distingue ela das demais classes é a ociosidade, né? Eles não estão vinculados a nenhuma finalidade produtiva.
Bem louco!
E ele vai contando a história de trás pra frente, né? Retomando, ó, de onde é que tá vindo esse hábito, essa instituição? E ele vai voltando cada vez mais. E isso faz com que ele vá parar lá no Neolítico, né, naquilo que ele vai chamar de selvageria pacífica, onde ele vai apresentar, ó, veja, aqui estão os fenômenos fundantes, digamos assim, de uma mentalidade que lá no futuro vai justificar a existência dessa classe ociosa. Né?
Sim, e é interessante que o Veblen associa a classe ociosa à posse. Né? Ele fala, olha, o sistema que faz com que os seres humanos, eles estabeleçam a instituição da posse, né, ou seja, determinado bem é meu, é o mesmo princípio que institui a classe ociosa. Né? Então, um direito de propriedade muito bem estabelecido na nossa cabeça, isso significa uma sociedade estratificada, na perspectiva webleniana. E não só uma sociedade estratificada, mas uma sociedade estratificada no qual a emulação é um grande motor, se não o principal motor ao comportamento, pelo menos o comportamento econômico. É o que eu estou chamando de comportamento econômico, comportamento associado a aquisições de bens e tarefas laborais. Né? Então, o que nós teremos é, quando você tem determinada classe que se apossa do excedente, né, se apossa daquilo que a sociedade produz a mais, você tem uma classe que ela vai ser mais bem abastada. Né? Isso vai estar acontecendo. E todos os indivíduos vão querer pertencer a essa classe mais bem abastada. Então, uma diferença central entre a crítica marxista ao capitalismo que, e a crítica institucionalista, e que eu acho que nos auxilia bastante a compreender o institucionalismo, é: não há conflito de classe no institucionalismo. Por que não há conflito de classe no institucionalismo? Porque as classes sociais inferiores, elas emulam as classes sociais superiores. O trabalhador assalariado, ele não quer subverter o sistema de produção, não. Ele quer ser o dono dos meios de produção. Ele quer ascender socialmente. Para que ele quer ascender socialmente? Porque ele percebe o dono dos meios de produção. Ele tem muito mais tempo de lazer para fazer o que quer, né? E consome bens que são muito melhores do que os bens consumidos pelo resto da sociedade. Né? E esse lazer ainda são exercendo atividades muito bacanas. Sim. Esse sujeito é visto como é o símbolo do sucesso. Eu quero esse sucesso, então Exato. Irei perseguir esse sucesso.
Tem uma representatividade de status ali, né? A sociedade vê essa pessoa como alguém superior em relação às demais. Né?
E o Veblen vê uma evolução da classe ociosa, né? Que como que a gente traria para momentos atuais? Eu acho que a gente poderia definir como uma elite, os herdeiros e as herdeiras, né? O pessoal Isso. que não faz nada, mas que tem uma grande riqueza. Seria assim?
Eu acho que seria assim, mas eu acho que tem temos uma, vamos dizer, é muito mais sutil, né? Porque a gente pode pensar como essa ociosidade, como a classe ociosa se apresenta hoje em dia. Eu acho que tem uma sutileza, e eu acho que o Veblen, ele dá conta dessa sutileza. Por quê? Veja a origem violenta, né, da classe ociosa. Ela se apropria do trabalho dos outros. Nesse sentido, se a gente for estabelecer, o Felipe apresentou a diferença da questão de classe, mas a gente tem essa aí, nesse ponto temos a aproximação com Marx, que é essa apropriação do trabalho alheio. Né? A classe ociosa, ela é caracterizada por se apropriar de trabalho de outros para ela não exercer o trabalho. E ela cria instituições, lembra? Ela cria hábitos de pensamento compartilhados que justificam isso e que fazem que esse comportamento dela de se apropriar do trabalho dos outros seja um comportamento invejável, né? Que todos devem segui-lo. Então, veja o tipo de dominação que esses caras têm. Eles têm uma dominação pela força, né? Você tem que trabalhar para mim, né? E isso é, ou seja, eu tenho propriedade. A propriedade surge pro Veblen da escravidão. A primeira propriedade que existe no Veblen é a propriedade de seres humanos por seres humanos. Depois são seres humanos por objetos. Isso é importante a gente pensar. E esse comportamento dessa classe ociosa, violenta, porque se apropria do trabalho dos outros, passa a ser, ela mesma cria ela cria instituições que justificam isso e que são compartilhadas, como hábitos de pensamento compartilhados, por toda a sociedade, certo? E aí a gente chega nesse momento, né, que a gente pode observar até pessoas que trabalham, né, você vê, elas trabalham 8, 2, 10, 12 horas por dia, mas elas, de alguma maneira, emulam, né, emulam certos resquícios ou certos comportamentos dessa classe ociosa, que se caracteriza por o quê? Pelo desperdício, né? Pelo desperdício de riqueza para mostrar seu status social. Então, a classe ociosa emula entre si e esse comportamento é disseminado por toda a sociedade a partir de demonstração de riqueza que é, na verdade, desperdício. Exemplo mais contemporâneo do momento, né? Que nós vimos ano passado ali. Seleção brasileira comendo bife de ouro. Né? Vão comer os bifinhos de ouro? Classe ociosa. Mas esses caras trabalham e jogam futebol. Não interessa. Não interessa. A gente está pensando, a classe ociosa é um fenômeno sistêmico para o Veblen.
Não tem outro motivo para comer ouro que não ostentar.
É isso. Exatamente. Então, estamos nessa, né? Estamos nessa.
Ou seja, isso a gente está destacando aqui, um consumo conspícuo, mas existe também o ócio conspícuo, né? Que é a conspicuosidade, como é que a gente poderia traduzir? É justamente esse caráter, acho, da do desperdício, né? Chamar a atenção ser dispendioso.
A ação em prol do gasto.
Ação em prol do gasto.
E esse gasto é honorífico na sociedade. Né? Você olha para esse gasto, você fala, porra, é isso que tem que ser feito na sociedade.
É isso, eu invejo, Eu queria estar comendo ouro. Teve até uma disputa daquele Danilo Gentili e o padre Júlio Lancelotti, né?
Teve
agora, que a gente está gravando aqui em dezembro.
Nossa,
sobre
que
isso. Né?
Isso,
sobre isso. Que era o cara que está trabalhando em favor de que os moradores de rua tenham alimento, e o outro que inveja e critica a seleção brasileira porque ela está comendo ouro enquanto pessoas estão passando fome, e outro que fala, eu também queria estar comendo ouro. É basicamente isso, né? O que o VM está dizendo é, ó, tem uma gentilização da sociedade. E aí, veja, consumo conspícuo. Então, você emular pelo consumo, isso está associado a outra questão, que é o ócio conspícuo, que eu acho que tem que ficar claro, que é o quê? Se afastar dos sinais do trabalho. Você tem que se afastar dos sinais de que você é um trabalhador, dos sinais de que você é o explorado, né? Você tem que se afastar disso. E isso é uma forma de emular socialmente, né? Evitar com que você carregue consigo os sinais de quem é o explorado, certo? E aí o Weber, por exemplo, ajuda a falar sobre questões sobre mesmo racismo, né? Esse é o ponto, né? Os sinais do explorado. As pessoas buscam se afastar disso.
Quer ver um exemplo contemporâneo muito claro, né, de um ócio conspícuo? Postar fotos na academia 3 horas da tarde.
Isso.
Quem que pode ir à academia 3 horas da tarde?
É a prova de que o cara não está trabalhando.
É perfeito. A prova do que Exatamente. O cara não está trabalhando. Né? Tipo, Exatamente. E aí, como que isso é visto como honorífico na sociedade? As pessoas olharem e falar, caralho, cara, eu também queria poder ir à academia 3 horas da tarde.
É isso,
eu queria não estar nesse trabalho chato, né, e estar fazendo o que eu quiser com o meu tempo. Mas esse, o que quiser, puxando um gancho com o Colônia de Férias passado, é pautado pelos nossos hábitos de pensamento. Esse, o que eu quiser, é pautado por essa lógica de emulação.
Exatamente. Hábitos historicamente constituídos pelos próprios interesses da classe ociosa, né? De quem domina. Esses hábitos são disseminados por ela.
E a gente tem essa lógica por quê? Porque o nosso hábito, ele tem dois tipos de conteúdos centrais, né? Um conteúdo que ele é tido como instrumental e um conteúdo que ele é tido como cerimonial. Mas com o papo já tá ficando longo.
Como teve uma questão?
Teve uma questão, é. A gente fala sobre isso na semana que vem.
Semana que vem.
Grande abraço, pessoal.
Boas férias, até semana que vem.
Este episódio contém trecho tipo Psycho Killer de Talking Heads e também conta com inserções de Rodrigo Faro.